Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Aqui na sua Rádio Morada do Sol FM, eu sou o Divino Ronaldo, comunicador do agronegócio. Estamos juntos de segunda a sexta-feira, sempre trazendo os melhores do agronegócio para vocês. Semana passada, eu estive no estado do Mato Grosso, a convite do Roadshow Mato Grosso, promovido pelo portal AgroNews e também pela Texto Comunicação de São Paulo. E eu estava com um grande grupo de jornalistas e comunicadores, influencers do agronegócio, e nós fomos até a sede da ProSoja Mato Grosso, onde conversamos com o Lucas Costa Beber, que é o presidente da ProSoja Mato Grosso. E essa vai ser a minha entrevista de hoje aqui no programa. Se você busca por tranquilidade e proteção para o seu patrimônio, a Confederal tem a solução. Qualidade, inovação e segurança. A Confederal oferece uma ampla gama de serviços, desde vigilância patrimonial, segurança pessoal, brigada de incêndio, monitoramento de imagens em fazendas e cooperativas, além dos serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação, entre vários outros serviços. Venha trabalhar conosco. Ligue 61-3403-7200 e fique seguro. Confederal.
Morada. Todo mundo ouve. Todo mundo gosta.
Toda terça-feira, Gexele Gouveia nos fala sobre gestão de pessoas na prática.
Gestão de pessoas na prática, com Gexele Gouveia. Morada
FM. Oi, gente, uma ótima tarde para vocês. Hoje nosso assunto é cuidado com seus comandos. Como assim, Jaque? Gente, as palavras e nossos pensamentos, as nossas crenças, aquilo que a gente acredita, são mais poderosos do que você pode imaginar. Tudo em nós é energia, tudo. Nosso corpo é feito de átomos, de moléculas, de ondas. Logo, tudo que vai e volta, existe ciclos, existe energia que nos faz movimentar o tempo todo. Então, a forma com que você acredita lá no fundinho, e que às vezes você nem tem consciência, isso vai refletir totalmente nas respostas, em como que a sua equipe vai agir, né? Em como que a sua equipe está agindo e respondendo aos seus comandos. Por isso, muito cuidado com os seus comandos. Não só aqueles comandos verbais, aqueles comandos conscientes, né? Por isso, gente, que todo lugar que você for, tudo que você ler e tudo que você for se desenvolver, quem vem primeiro? Autoconhecimento. A gente precisa tornar ciente, né? A gente precisa estar consciente sobre quais são esses comandos que a gente faz muitas das vezes sem perceber. Então, por exemplo, se você verbaliza: ah, deixa pra lá, eu mesmo vou fazer isso. É muito difícil da minha equipe aprender, de eles aprenderem. Aqui só eu mesmo pra resolver. Pronto. Sabe qual que é a probabilidade da sua equipe aprender, sua equipe ter autonomia, da sua equipe fazer sozinha, te trazer algo pronto? Zero, ou muito baixo, né? Porque não cria-se um campo de permissão para isso, né? Então, por isso que é tão importante o autoconhecimento, como eu disse para vocês. Porque é aí que você vai começar a despertar e conhecer o que está por trás dos não resultados alcançados, né? Que te faz ficar aí fadigado, estressado e, principalmente, gente, limitado. Limitado de tempo, limitado de crescimento, limitado de prosperidade, de financeiro e por aí vai, né? Então, muito cuidado com os seus comandos, né? Essa é a dica que a gente traz aqui para vocês hoje. Eu desejo uma excelente semana para vocês. Nos encontramos na próxima terça-feira.
Jaxélio, um abraço para você. Até a próxima terça-feira, minha amiga. Eu vou para o intervalo comercial e nós voltamos já já.
Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
A Soma Fértil está sempre ao lado do produtor rural. E a Massey Ferguson conta com o que há de melhor para o campo, sempre aliando qualidade, confiabilidade, economia de combustível e tecnologia embarcada. Contamos com tratores, plantadeiras, colheitadeiras e pulverizadores à pronta entrega, para renovar e ampliar a sua frota. Amigo produtor, o melhor custo-benefício para você é na Soma Fértil, sua concessionária Massey Ferguson em Rio Verde. Ligue 3611-3300.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Durante o Roadshow de Mato Grosso, que contava com um grupo expressivo de jornalistas e influenciadores do agronegócio, nós tivemos uma coletiva de imprensa com o presidente da ProSoja Mato Grosso, Lucas Costa Beber. E foi uma prosa, um bate-papo bem interessante, falamos sobre os diversos assuntos, e eu vou trazer para vocês agora, então, essa nossa conversa, essa nossa prosa com o Lucas Costa Beber, presidente da ProSoja Mato Grosso.
Agradecer, então, primeiramente, né, a presença de vocês aqui no nosso estado, aqui na nossa entidade hoje. Falar que o trabalho de vocês é muito importante, a gente tem buscado cada vez se aproximar também da sociedade, da imprensa e tudo, porque é um setor muito desconhecido ainda, como diz, precisa ser desmistificado. Muitas informações, principalmente nos grandes centros, chegam distorcidas e a gente tem a missão aí de propagar a verdade, digamos assim, de falar um pouco da nossa realidade, né? O Mato Grosso é um gigante, a gente fala, é o maior estado produtor. Juntos, soja, a gente produz mesma coisa que os três maiores estados produtores dos Estados Unidos, Iowa, Illinois e Minnesota. Se fosse um país, Mato Grosso seria o quarto maior produtor do mundo, né? E aqui no Brasil, acho que nós temos números que daqui a pouco a gente pode falar mais, que a gente pode se orgulhar na preservação, na questão da destinação de embalagens e defensivos. E acho que um mito muito grande que tem é que no Mato Grosso só tem grande produtor. E, na verdade, quase 50%, quase não, 50% dos nossos produtores são produtores menores que 500 hectares. Então, a realidade não é aquilo que parece lá fora, se fala em latifúndios, a maioria dessas propriedades são a família que trabalha dentro dela, né? No máximo tem um funcionário, essas áreas aí dificilmente tem mais. E o produtor aqui do Mato Grosso, nós temos alguns gargalos, como logístico, que apesar de termos o clima, sermos privilegiados em abundância de terra e clima, nós temos uma outra desvantagem, que é o gargalo logístico, que é levar nossa produção até os portos. A gente perde muito valor, somos ineficientes, né, porque o transporte rodoviário, quando você olha para a Europa, para os Estados Unidos, a gente tem direto feito um comparativo, França e Alemanha juntos têm mais de 70 mil quilômetros de ferrovia. E o nosso estado tem o mesmo território deles, pouco mais de 300 quilômetros. Estamos lutando há anos para construir a ferrogrão, para ligar através de ferrovia o Arco Norte, né, que seria um pouco mais de 900 quilômetros, grande parte do traçado na área de domínio da BR-163. A área afetada da reserva do Jamanchim seria menos de meio milésimo da área da reserva, e ainda assim seria feito compensação. E estamos ainda parados nisso, lutando, e a gente sabe que a ferrovia, além de baratear o preço do frete, que esse dinheiro pode ficar aqui no estado e ser investido para a economia crescer ainda mais, a emissão de carbono de uma ferrovia pode diminuir de 3 a 5 vezes a emissão de carbono, o impacto que uma ferrovia causa, né? E o custo dela também de 2 a 3 vezes pode se tornar mais barato o custo para chegar até os portos através do frete ferroviário. Então, são todos os desafios que nós temos, e quando eu falei desse número, desse gigante, a agricultura, a soja aqui no Mato Grosso utiliza 14% do território do nosso estado, né? E ainda a gente faz a segunda safra de milho, na última safra agora 12,4 milhões de hectares de soja produzidos, e o milho, 6,9 milhões, tivemos uma diminuição, ano passado foi em torno de 7,35, tivemos uma diminuição esse ano, mas aproveitando essa mesma área que a gente utiliza para soja, né? Além das boas práticas, aí, o plantio direto, acho que é um diferencial que a agricultura brasileira tem, que também você melhora a produção, a produtividade, o armazenamento de água no solo, aumenta a matéria orgânica, aumenta a eficiência do aproveitamento de fertilizantes, tornando a nossa agricultura ainda mais sustentável. Então, basicamente é isso, e a gente temos o prêmio de jornalismo, né, Sirlene, também. Eu logo... Temos o nosso prêmio de jornalismo, que tem sido feito mais focado aqui dentro do estado. A gente quer ampliar a nível nacional também, que é justamente valorizar o profissional, né, da imprensa e instigar ele também a produzir matérias que ajudem a melhorar essa comunicação, se apresentar melhor o setor para a sociedade, para desmistificar, porque a gente está apanhando no mercado internacional e antes da gente querer melhorar nossa imagem lá fora, a gente tem que melhorar aqui dentro e a gente não precisa mentir para isso, é só levar as verdades, desmistificar. Vocês vão visitar uma usina, né, de etanol? Eu acho que amanhã eu vi... Ah, tá. Ah, perdão. Dias atrás também a gente visitava, Mato Grosso tem aumentado muito a produção de etanol e também tem aquela polêmica que distorce o fato, às vezes, da produção de alimento e combustível. A verdade é que com uma tonelada de milho a gente produz praticamente 400 litros de etanol e ainda o resíduo sólido que é o DDG tem alto teor de proteína, mas eu não lembro exatamente, mas mais de 40% de proteína, alto teor de fibra, que também serve para ir para a ração, para a produção de leite, engorda de animais, etc. A soja, a gente tem adição de biodiesel também, mas temos o farelo, né? É um desafio nosso também, que é algo que é distorcido pela sociedade, que a soja precisa ser industrializada no Brasil. Na verdade, a gente perdeu a corrida da industrialização para a Argentina e os Estados Unidos, que junto com nós são os três maiores produtores. E a gente vai evoluindo conforme a demanda. E a China é o grande demandador de produto primário. Então, Mato Grosso e o Brasil têm esse potencial. Não significa que a gente não industrializa, né? O ano passado, o Brasil industrializou mais de 50 milhões de toneladas, que é aproximadamente a produção argentina. E ainda a gente exporta, né, quase 100 milhões de toneladas aí. Então, tudo isso contribui para que venha mais, gere mais divisas, mais renda, mais arrecadação, né? A gente tem que lembrar que a pandemia, nós tivemos a pandemia, Mato Grosso e Minas Gerais, que são grandes exportadores de produto primário, foram os estados que a economia mais cresceu, enquanto outros decresciam. O ano passado também, novamente, Mato Grosso foi o estado que percentualmente mais cresceu a economia no país, né? E o nosso motor aqui é a agricultura. Temos a indústria, eu falei há pouco do etanol de milho, até me surpreendeu o número. Para uma tonelada de milho industrializada aqui no estado, para a produção de etanol e de DDG, mais ou menos se gera arrecadação de R$300 por tonelada. Então, também isso é importante para a sociedade, né? Não só para nós produtores, mas para a sociedade, porque melhora ainda mais a oferta de serviço público pelo estado, pela arrecadação.
Lucas, por que um estado tão rico e representativo como o Mato Grosso ainda tem uma malha viária tão deficitária? Por exemplo, nas nossas andanças aí pelo interior, nós vimos estradas, rodovias asfaltadas, que o asfalto foi feito por produtores rurais. Nós passamos por estradas que estavam asfaltadas, de repente, do nada, o asfalto acabava e tinha ponte de madeira. E isso acaba dificultando muito, né, todo o transporte dos grãos em especial. Por que que o estado ainda tem essa malha tão deficitária?
Assim, nós temos que... Tem esse lado negativo do passado, acho que realmente o setor ficou muito abandonado. Agora, temos um governador que está focado em construção de infraestrutura, então tem feito muitas obras, a BR-163 mesmo, o estado assumiu, né? É claro que nós temos o nosso fundo aqui, o FETAB, aqui dentro do estado. Temos o FETAB 1 e 2 da soja e o FETAB do milho, que é um fundo justamente de arrecadação. E através desse fundo, o governo pode investir em infraestrutura. E o governo está usando os recursos, inclusive está colocando mais recursos. Antigamente, os governos passados pela ineficiência de gestão aplicavam esses fundos A desvio de finalidade, na verdade, não eram todos investidos. E hoje a gente está tendo 100% e até mais um pouco. Mas lá no fundo, quem paga é o produtor. O governo tem feito parcerias, inclusive em estradas municipais no interior, de pavimentação, lá em Nova Mutum agora, que é a minha cidade, eu posso falar, vai iniciar duas estradas, metade o governo do estado paga com esses recursos, metade entra produtores e prefeitura, então também melhora essa questão do escoamento logístico, vai diminuir também o custo de frete de curtas distâncias, isso tem acontecido no estado, e essas pontes também, o que o governador tem estimulado é criar as associações, né, aqui dentro do estado, se organizar, dividir, o governo entra com essa metade aí. Então é importante, está avançando, está melhorando, a gente tem que, nesse ponto, tem que elogiar o trabalho que está sendo feito aqui no Mato Grosso. Pena que começou tarde, né? Pena que começou tarde. Claro que tivemos também um aumento de 2019 para cá, o estado partiu de 9,6 milhões de hectares para 12,4, então se aumentou muito a produção. E isso é praticamente quase na sua totalidade a conversão de pecuária em lavoura. A conclusão da BR-163 ligando Miritituba também fez com que cidades mais periféricas do norte do estado migrassem da pecuária para a agricultura nos últimos anos pela viabilidade econômica que teve da conclusão da ligação com Miritituba, como também o aumento de demanda internacional que teve essa melhora de preço nos últimos anos e é o natural de se acontecer daqui para frente.
Eu vou para o intervalo comercial e nós voltamos já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Quer investir de forma segura e lucrativa? O Sicoob Empresarial está preparado para te auxiliar e oferecer produtos que se adequem ao seu perfil de investidor. O RDC, Recibo de Depósito Cooperativo, oferece taxas atrativas com a segurança e a proteção do FGC, o Fundo Garantidor de Créditos. É a sua escolha ideal para quem busca estabilidade e bons retornos. Com o LCA, que é o crédito do agronegócio, você investe diretamente no setor agrícola, um dos segmentos mais representativos da economia do país. Além disso, como pessoa física, a sua aplicação é isenta de imposto de renda, garantindo ótimos rendimentos. Ambos os investimentos são seguros e lucrativos. Chame pelo WhatsApp 64-3620-0111 ou vá até um dos pontos de atendimento do Sicoob Empresarial.
Morada no Campo. Entrevista.
Hoje eu estou trazendo a entrevista que fiz com Lucas Costa Beber, presidente da AproSoja Mato Grosso, na semana passada, durante o Roadshow Mato Grosso 2024. Eu gostaria de entender como é que o produtor aqui do Mato Grosso vê o FETAB. Porque lá em Goiás, por exemplo, foi criado o Fundeinfra, né, que a gente chama de Imposto do Agro, e ele foi muito criticado. E aqui, como é que é?
O produtor sempre teve um certo ponto de revolta, porque, como diz, a gente já contribui, né? Mas, por outro lado, quando você vê aplicar, isso acaba confortando o produtor. Então, agora está tendo aplicação. O problema é que, no passado, a maioria desses recursos, inclusive nós tivemos as obras da Copa do Mundo, foi usado, na época, recurso do FETAB, ou seja, aquilo que era para se construir infraestrutura para melhorar a logística do Estado foi investido em algo que não era foco do Estado, né? Então, tem isso daí, mas aos poucos vai tendo essa consciência. A gente espera que os próximos governos também tenham essa visão e essa consciência para a gente ficar mais competitivo e desenvolver o Estado e até atrair indústria, né? Que a gente fala da agricultura, mas é claro que a gente quer atrair e desenvolver o nosso Estado.
Como é que a ProSoja vê a moratória da soja? E o que a entidade tem feito, como é que ela tem se posicionado diante desse entrave para o desenvolvimento do Estado?
Boa pergunta. Só para entender, para quem não conhece bem a moratória é um acordo comercial internacional, fazem parte a BIOV e a ANEC, que é a Associação dos Cerealistas e também das indústrias de esmagadoras de oleaginosas aqui do país, com um mercado europeu. Ela foi criada em 2006, que na época ela tinha como intuito combater o desmate desenfreado. A solução para isso era o Código Florestal de 2012. A partir de 2012, esse assunto era para estar pacificado, porque a gente passou a ter a lei mais moderna e mais restritiva do mundo, em termos ambientais. Porém, eles continuaram praticando, e é o que se vê que eles têm vantagens comerciais lá fora. De certo modo, também a barreira verde que vem lá de fora, e essas empresas têm, elas acessam crédito lá fora por cumprirem a moratória. E lembrando que a moratória ela não combate o desmate, só o ilegal, que a gente é contra a ilegalidade, isso tem que ficar claro aqui. Mas ela impõe a sanção para áreas desmatadas legalmente, né, de acordo com a nossa legislação. E a nossa visão, como você perguntou, é que isso viola a soberania nacional e o direito de propriedade, porque o produtor pode ter o direito de produzir o alimento que ele quiser nessa área. E assim ele fica restrito, e ela está sendo praticada até hoje. Nos acordos que haviam lá atrás, os produtores não participavam. Inclusive, agora eles estão dando abertura para entrar representantes de produtores para fazer um contrapeso, só que ainda assim a maioria ficará indústria e ONGs, então isso continua sendo perigoso. E nós temos que observar que o impacto disso não é só para o produtor, ele é social, né? Principalmente essas cidades que têm potencial de se transformar em produtoras de soja, isso atrapalha para entrar. E aí agora essa briga acabou indo também para a Assembleia Legislativa aqui do Estado. O governo do Estado deve entrar com uma ação no CAD também. E o Tribunal de Justiça também tem uma bandeira que é a diminuição das desigualdades sociais. Então eles vão investigar, porque essas empresas recebem benefícios fiscais, mas se tiver prejudicando o social, eles podem perder. Então tudo isso está sendo feito, e agora outros estados também começaram a ir para essa linha. O estado de Rondônia está indo, acho que o estado do, que eu não me engano, Tocantins também, o Pará também, outros estados estão engrossando o corpo. A gente tem que lembrar que o bioma amazônico ele tem aproximadamente 28 milhões de brasileiros que vivem nele. Nós não temos um plano de industrialização e nem de produção nesse bioma, e se a gente colocasse uma cerca hoje e falar vamos preservar, de que forma viveria esse povo lá dentro, entendeu? Então, a agricultura é importante. Nós temos que lembrar que mais da metade da Amazônia hoje já é protegida por áreas indígenas e também por parques nacionais de reservas. E o produtor que produz nesse bioma, ele tem direito de desmatar ou de usar 20%, e desses 20%, nem todos eles são agricultáveis. Então, a partir do momento que as pessoas começam a conhecer esse número, vê que é impossível devastar a Amazônia, né? Até porque as penalidades são grandes. Imagina um produtor que está vivendo na legalidade, já está sendo penalizado pela moratória, imagina quem pratica a ilegalidade. E a gente é contra, então é um desafio muito grande, mas a gente acredita que vai passar por cima disso.
Eu vou para mais um intervalo comercial e nós voltamos já.
Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
No sudoeste goiano tem muita gente que cultiva o progresso. Muitas já sabem que para alcançar boas colheitas, além de muito trabalho, é preciso contar com as parcerias certas. Por falar em parceria, a Progresso Sementes também está presente em Goiás, com assistência técnica personalizada e uma ampla variedade de cultivares da Neogen e Dom Mário para garantir altas produtividades. Quer saber mais? Acesse www.grupoprogresso.agr.br ou fale com um representante comercial. Progresso Sementes. Semear, cultivar, progredir.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Eu vivi uma experiência fantástica no estado do Mato Grosso na semana passada. Estou compartilhando com vocês aqui essa semana, né, algumas das entrevistas que fiz por lá. E hoje eu estou trazendo a minha entrevista com o Lucas Costa Beber, que é presidente da ProSoja Mato Grosso. Lucas, o fato do ministro da Agricultura e Pecuária ser do seu estado e ser um ex-presidente da ProSoja Mato Grosso, isso trouxe algum diferencial ou benefício aos produtores do estado?
Não, a gente não viu nenhum benefício. E eu sempre falo, eu não gosto de falar politicamente, eu gosto de falar tecnicamente. Na prática, não. Até porque foi quando o estado mais precisou esse ano desses socorros, nós não fomos atendidos, né? Então, eu tenho que sempre deixar, como diz, bem claro que não é posição política, é posição técnica, né?
Eu ouvi de um diretor de um sindicato rural aqui do Mato Grosso que o dinheiro do Plano Safra ainda não chegou às mãos do produtor. Esse fato é real? Eu já vou deixar uma outra pergunta aqui também. Como é que está a base de troca para o produtor rural? Ela está positiva?
Exato, e esse atraso contribuiu para isso, né? Enquanto isso, os insumos vão chegando à planta atrás, aumenta o preço e pode atrasar a entrega também, né? Que também é um risco. Geralmente o produtor faz a conta dele, né, e busca fechar negócio, mas para isso ele precisa de recurso, né? Se o recurso não está disponível até a semana, não sei hoje. Segunda-feira mesmo eu fui no banco e não tinha crédito ainda do novo Plano Safra disponível para o produtor acessar. Então, até que libera esse crédito, o produtor tem que fazer um projeto, tem que ter aprovação e tudo, até que esse dinheiro chega para o produtor, tudo pode mudar, né? E o produtor sem garantia que ele vai ter o crédito, como que ele compra antecipado, se ele não tem a certeza que vai pagar, né? Então, isso é prejudicial. Mas é claro, o produtor tem que fazer as contas dele e ver a base de troca, que é sempre mais interessante. Só que quando você fala de preço, é difícil você prever preço e até arriscado a entidade falar disso, porque a gente sempre fala, quando você falou em base de troca, o produtor tem que ter a conta dele. A moeda do produtor é grão. Então, justamente, ele tem que ver o período melhor. Só que uma das coisas que a gente tem criticado nos últimos anos, e o USDA, a própria Conab, é que quando tem as perspectivas de safra, elas são muito otimistas. E você está falando de uma previsão. Muitas vezes não foi plantado, semeado nenhum grão. Então, acho que ela teria que ser média, ela não deveria ser nem pessimista, nem otimista. E aí, o tempo todo, uma hora é a safra americana, outra hora é a safra sul-americana. Você trabalha sempre na perspectiva de boa safra e isso derruba preço, a precificação prejudica. Entendeu? O ano passado mesmo, nós tínhamos aí a Biov falando em mais de 160 milhões de toneladas, enquanto a Conab, dali a pouco, estava em 152. Então, você não via coerência. E aí, quando vinha a maioria das agências privadas, mais baixo ainda a projeção. Então, tem que ter algum método, algo que seja mais responsável e mais preciso, porque essa conta não pode vir para o produtor, né?
Como é que vocês têm avaliado essas projeções?
Ano passado, a gente fez um projeto aqui para visitar lavouras americanas, para mostrar as condições, não para prospectar, mas para mostrar condições, né, a realidade. Percorremos mais de 3 estados, 2 vezes, uma pós o final do plantio, outra no final do enchimento de grão, né? E para mostrar que dentro do estado também fizemos esse ano, no próximo ano queremos fazer algo a nível de Brasil, estamos estudando até para acompanhar a safra argentina também, para ter uma noção maior de realidade do que é isso e buscar agências, né, ver as agências que foram mais assertivas nos últimos anos para tentar fazer parceria para minimizar, porque isso tem prejudicado muitos produtores aqui do estado.
Outra questão relevante é a armazenagem. O Brasil tem um déficit imenso, né? E como é que a ProSoja tem feito, né? O que a ProSoja tem feito para ajudar a resolver esse gargalo?
Da armazenagem, acho que tem que ter esse olhar. Nós também, a entidade, claro que a gente é um pouco mais difícil, mas a gente tem buscado visitar em outros países também para tentar atrair empresas que fabricam lá para fornecer produtos para aumentar a concorrência aqui dentro. Porque nós tivemos aí, quando veio o período da pandemia, esses equipamentos praticamente dobraram de preço. Então, ao mesmo tempo que você tem mais disponibilidade de recursos, na época a ProSoja Em 2021, nós cobramos muito o Ministério da Agricultura para aumentar os recursos para a construção de armazéns, e na época o Ministério respondeu e quase dobrou os recursos. Só que daí veio a questão da inflação, né? Então, novamente, ficou caro também. Teria que ter... Eu falo que na década de 50, 60, a gente tem que estudar algo parecido. O governo importava de atacado máquinas lá fora e vendia aqui dentro para o produtor. Você travava um preço, né? E tem que estudar algo, talvez estudar algo parecido nesse sentido, atrair mais empresas aqui dentro do país também, mas tem que ter um subsídio de taxas de juros mais atrativas também para a construção de armazém, já que ele também auxilia para a segurança alimentar, não só para o produtor. E aí a gente tem sempre atuado e pedido para o Ministério, a nossa equipe aqui, nós temos a nossa Comissão de Política Agrícola, sempre pedindo para aumentar recursos nesse sentido.
Recentemente, algumas autoridades foram até os Estados Unidos, inclusive a autoridade da ProSoja, né, o presidente da ProSoja Brasil, onde mostraram a grande quantidade de armazéns, né, em pequenas, médias, propriedades. O Brasil conseguirá dinheiro, Lucas, para resolver essa questão?
É questão de planejar, né? Tem que planejar ao longo prazo. A gente tem que ter, eu acho que tem que ter essa... Só o fato de você ter, aumentar crédito, você também atrai mais investimento para o setor. A gente não pode atrasar plano SAP, porque a gente manda uma mensagem negativa lá fora, isso também espanta investidor. Mas o governo tem condições para buscar recurso também de fora para investir, né? E está aí o nosso BNDES, que também tem que apoiar aqui dentro do nosso país, apoiar os nossos produtores. Mas assim, acho que a gente não pode ficar só esperando do Estado, né? Mas o Estado também tem que ter um olhar, principalmente para o pequeno produtor.
Quando você falou de buscar empresas lá fora, em especial na China, como é que tem sido a receptividade por parte dessas empresas?
Olha, a China tem evoluído bastante. Eles têm oferta e querem fazer negócio. É claro que tem a questão cultural. O produtor, você vai importar algo que você não viu funcionando ainda, trazendo, mas é algo que a gente aos poucos vai estreitando e atraindo essas empresas para cá também, né? Para exportarem ou até mesmo vir produzir para cá.
Na prática, já tem alguma coisa acontecendo?
Não, mas nós já fizemos, assinamos memorandos, e esse ano a gente quer ir para tentar estreitar, fortalecer ainda mais esse diálogo, para trazer não só para equipamentos, como máquinas também, né? O que for disponível, buscar parcerias lá fora. A ProSoja mesmo está apoiando aqui uma cooperativa dentro do estado, que é para os produtores se unirem para comprar, fazer pool de compras, inicialmente de máquinas, mas a gente quer começar com o pé firme lá na frente e evoluir também para aquisição de equipamentos.
O mercado do Brasil nessa área, ele é gigantesco. Apenas vocês têm procurado as empresas ou elas também estão vindo à procura para se estabelecer aqui?
Então, aparecem direto investidores, tudo, mas do jeito que aparece, some, né? Então, quando você vai fazer negociação internacional, principalmente para quem interessado, todo mundo é, mas na hora que você vai para a prática, principalmente a burocracia, assusta bastante, a nossa carga tributária aqui também é pesada no país, então tudo isso acaba atrapalhando, né? Mas...
E como é que está o otimismo da ProSoja para a próxima safra?
Ah, não, o otimismo que a gente tem é justamente, né, a gente fala que o clima é algo que foge da gente, a gente tem que trabalhar para minimizar, então é aquilo que eu falei, nós temos a pesquisa, o bom uso, o plantio direto favorece bastante, mas assim, o que a entidade tem que deixar é que a gente tem esperança sim de melhoras na produtividade por conta do Laninha. Foi um ano totalmente atípico, um ano histórico esse ano, não significa que vai se repetir tão logo isso, mas que o produtor, né, a entidade, dentro do possível, ela vai trabalhar sempre pelo produtor e pela maioria do produtor, e foi o que a gente fez esse ano, tanto cobrando nessa questão de estoques, tanto cobrando em linhas de crédito, como diz, não veio tudo que a gente não queria, mas se as entidades não levantam a voz, as coisas tendem a ficar pior, então acho que a entidade tem que ser sempre a voz do produtor, E quero deixar bem claro que tudo que a gente falou é polêmico quando a gente fala de plano safra, né? O nosso país está bem polarizado, bem dividido, mas a nossa crítica é técnica e não política, né?
Essa então foi a entrevista que nós fizemos com Lucas Costa Beber, que é presidente da ProSoja Mato Grosso, durante o Roadshow Mato Grosso 2024. Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente, a partir do meio-dia, aqui na Morada do Sol FM. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê um dia fantástico, uma noite maravilhosa de descanso. E amanhã estaremos de volta. Até lá, tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.